Programa Ponto de Vista.
Programa Ponto de Vista pela Rádio Coração 95.7. Nós estamos no Estúdio 2, a partir da cidade de Dourados, para todo o Brasil e mundo, através da Rede Mundial de Computadores, e aqui para o Cone Sul do Mato Grosso do Sul, através da nossa programação. Nós estamos falando sobre o Dia Internacional do Portador de Deficiência. Aqui estão os nossos convidados: a secretária de Assistência Social de Dourados, Leide Ferler, a Nazaré de Almeida, que é do Centro Docelina, o Alexandre Moraes, presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, o Paulo César, que é engenheiro civil, responsável pela análise de aprovação de projetos de vigilância sanitária, e o Ronaldo Gomes, da Associação Alecrim. Paulo César, você tem aí um calhamaço, né, de leis, né, para aprovação de projetos que dão para a questão da acessibilidade, né? A pessoa que vai fazer uma construção, né, ela, quais são os passos que ela deve dar para que isto seja aprovado?
Bem, o projeto, né, ele deve ser de responsabilidade de um engenheiro ou de um arquiteto. E esse engenheiro ou arquiteto, ele deve garantir nesse projeto toda a parte de acessibilidade. A lei de acessibilidade, a norma brasileira, da Associação Brasileira de Normas Técnicas, né, é a NBR 9050. Originalmente, ela era de 2004, ou seja, 12 anos atrás foi a primeira norma brasileira de acessibilidade. Essa norma, ela foi atualizada agora, em 2015. Então, existem novas adequações a serem feitas, né, a partir de outubro de 2015. E os profissionais, né, engenheiros e arquitetos, devem se atentar a essa nova norma, né, que ela traz algumas modificações, né, na norma antiga. Então, na norma antiga, a gente tinha, obrigatoriamente, quando, por exemplo, a gente tem um sanitário, a porta do sanitário, de um sanitário acessível, né, ela deve abrir para fora e ter uma abertura de pelo menos 80 centímetros e abrir para fora. Então, todo sanitário acessível deve abrir para fora. Alguns profissionais, já chegou o projeto para mim, né, que o profissional falou: não, eu sei que ela tem que abrir para fora, mas... o entendimento dele era diferente. Ele achava que esse abrir para fora seria para garantir um espaço de mobilidade do cadeirante dentro do sanitário. E não é essa a lógica, né? A porta tem que abrir para fora, não por causa do espaço interno do sanitário. Tem que abrir para fora porque a pessoa que ocupa esse sanitário, ela pode ter algum problema, o cadeirante pode ter uma queda atrás da porta. E se eu tiver que socorrer essa pessoa atrás da porta, e essa porta abrir para dentro do sanitário, eu tenho que abrir essa porta empurrando essa pessoa, porque, quer dizer, eu vou lesionar mais essa pessoa, né?
Então, e não só o cadeirante, qualquer pessoa, né?
Qualquer pessoa, seja um idoso, seja uma gestante, seja um obeso, né, que tiver um desmaio, tiver uma queda e eu precisar socorrer, se essa porta abrir para dentro, eu vou lesionar mais essa pessoa. Se essa porta abrir para fora, eu tenho como abrir, né, as portas de banheiro normalmente com uma chave de fenda, eu consigo abrir uma chave ponta quadrada, né, que chama, eu consigo abrir essa porta, né, e socorrer essa pessoa, né. Oi? Se eu tirar os pinos da dobradiça, eu consigo retirar essa porta, né, e atender essa pessoa, né. E todos os proprietários, os engenheiros, os arquitetos também têm que entender que a acessibilidade, a gente falou que a acessibilidade não é só rampa, colocar barra no banheiro, né, e satisfazer a isso só. A gente tem que ter todos os ambientes comuns precisam ser acessíveis. Então, se a gente tem um prédio de apartamentos, tem um hotel, a gente tem que começar garantindo, né, o piso tátil da calçada, né. A rampa, se na esquina eu preciso garantir a rampa de acesso a ele da rua para a calçada, a rampa de acesso ao prédio, se eu tiver um desnível no prédio, eu tenho que ter uma forma de acesso dessa pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida. E aí a gente começa já com a parte interna. A parte interna já começa se eu tiver uma recepção, tiver um balcão de atendimento. Então, esse balcão de atendimento, ele precisa ser acessível e as pessoas esquecem disso, né? Então, quando a gente fez uma reunião com os cadeirantes para discutir a parte de acessibilidade, a primeira coisa que eles falaram para nós, olha, eu chego numa unidade básica de saúde e eu não consigo ser atendido no balcão. Porque eu tenho um balcão alto, a pessoa está sentada lá atrás do balcão, aí chega o cadeirante, ele não consegue sequer enxergar o atendente. Ele conversa sem enxergar o atendente. Se ele precisar assinar alguma coisa, assinar um prontuário, assinar algum documento, ele tem que assinar em cima da cadeira, né? Então, esse balcão acessível é um balcão em torno de 80 centímetros de altura, só que o fato de... Só a altura já não torna esse balcão acessível. Eu preciso ter essa altura, né, em torno de 80 centímetros, e eu preciso ter um vão abaixo do balcão ali para que ele possa encaixar a cadeira dele e ter acesso à parte superior do balcão, para ele poder utilizar o balcão. Então eu preciso ter altura e ter esse acesso embaixo do balcão. E todas as outras instalações do prédio precisam ser acessíveis. Se eu tiver, né, vou citar um exemplo de um prédio de apartamento ou de um hotel, todas as outras instalações precisam ser acessíveis. Então, se eu tenho um prédio, que eu tenho um condomínio, ou tenho um hotel e ele tem uma piscina, essa piscina precisa ser acessível. Então, na norma, na NBR 9050, ela traz quais são as formas de você fazer uma escada, uma rampa, ou colocar um elevador de piscina, né? Então, existem as formas de você tornar essa piscina acessível. E isso é exigência da lei, né? Se eu tenho uma sauna, essa sauna tem que ser acessível. E a gente vê que as saunas têm uma portinha lá de 60 centímetros que até um obeso pode ter dificuldade de entrar numa sauna. Se eu tenho um salão de festa, esse salão de festa tem que ser acessível. Se eu tenho uma academia... E essa academia num condomínio, essa academia tem que ser acessível, quadras esportivas, né? Então a acessibilidade não se resume simplesmente em eu ter acessibilidade ao elevador.
Poltrona em cinema.
Poltrona em cinema, né? Então,
poltrona nos ônibus, né?
Ônibus, né? O espaço garantido para cadeirante, né? Uhum. Então, é isso que a gente tem procurado orientar, tanto os proprietários quanto os profissionais, né? Uhum. De modo que nos seus projetos eles já garantam isso e eles detalhem isso, né? Uhum. Porque uma coisa é você escrever num memorial, num relatório, né? Escrever que vai garantir a acessibilidade. E outra coisa é você fazer o teu projeto e detalhar numa escala, né, visível, né, e cotar para que seja executado de forma adequada. Não adianta eu marcar uma rampa num projeto, colocar que, né, que deve ter uma determinada inclinação, né, e uhum. não detalhar isso, né, no projeto de modo que seja exequível.
Exato. Ronaldo, queria falar alguma coisa também.
Essa colocação, e aí eu me lembrei das igrejas. Uhum. Nós estivemos em São Paulo, no santuário de São Judas Tadeu, e uma das coisas bacanas, porque, padre, não tem uma coisa mais constrangedora, é quando você chega no culto, na missa, em qualquer ambiente, onde já começou, ou quando é um evento, principalmente quando é alguma coisa festiva, se você chega com uma cadeira de roda, ou você empurrando você com alguém, você tem que já, 40 minutos antes, você tem que estar lá para você pegar um lugar lá na frente. Porque na frente é que se reserva os lugares. Lá em São Paulo eu achei interessante porque tem lugar na frente, no meio e no fundo. Então o deficiente, quando ele chega, se ele quiser ficar ali no fundo, ele fica, se ele quiser ir lá na frente, ele fica, sempre tem um lugar reservado lá, com o desenho, né? E aí a pessoa chega e fica à vontade. E eu acho que seria interessante essa questão para as igrejas aqui de Dourados também, porque muitas, não é só comigo, uma vez eu vi uma pessoa em Dourados com a mãe dele, na hora da comunhão ele teve que sair de lado, por quê? Porque não teve onde ficar. Ele teve que ficar na frente, justamente no caminho onde se passava. E depois, na hora da comunhão, ele teve que afastar, ficar meio de lado, fica uma situação muito difícil. Seria interessante que se começasse a pensar nisso, em reservar os lugares, tanto na frente, quanto, sei lá, que seja um ou dois lugares. Acho que seria interessante.
Uhum. Muito boa ideia. Agora, nós falamos isso aqui, dessas questões que alguns colocam, outros nos colocam. Não seria interessante que a questão da própria educação trabalhasse isso aqui? Como é que é feita essa questão da lei já trabalhando no processo educacional? Porque, por exemplo, a gente falou do engenheiro. O engenheiro deveria trazer isso já da universidade, né? Já a universidade já deveria providenciar para que ele conhecesse os parâmetros legais, né? Mas também antes disso, na própria grade curricular, outros aspectos legais fossem dados de uma outra forma para que todo mundo pudesse conhecer outros direitos, né? E tornasse a vida da pessoa com deficiência um pouco mais tranquila, se a gente pode assim dizer, né?
Eu considero essa colocação sua importante. Eu acho que o grande problema é as pessoas não ter o conhecimento de lidar com as pessoas com deficiência, com o diferente em geral. Então, é preciso sim haver uma... São tantas leis e tantas especificidades. Aqui eu estava ouvindo o Paulo falar, como arquiteto, como engenheiro, que cada pessoa com deficiência tem que ter a sua forma, tem que ter a acessibilidade adequada àquela deficiência. Então, a sociedade não sabe e não consegue lidar com isso. Eu estava ouvindo ele falar da questão do piso tátil. Que adianta o piso tátil se o próprio deficiente não é educado para andar nele, se ele não consegue andar nele, se ele não... Enfim, não adianta que a gente, por exemplo, que a gente colocar... Dizer que a pessoa com deficiência visual tem direito ao cão-guia. Eu mesmo tenho grande dificuldade de ver cão-guia. Onde que tem esses cão? Quem que auxilia? Quem que dá orientação para esse cão? Tem muita coisa para avançar. E a pessoa, se for olhar deficiência por deficiência, a gente não vê uma sociedade inclusiva no nosso Brasil. A gente vê que nós estamos tratando aqui de um significativo público. Não é poucas pessoas, 20 mil pessoas em Dourados. Então, é preciso sim, eu acredito que você tocou no ponto ideal, que é a questão da educação inclusiva. Desde pequenininha, a criança tem que saber. Tem que saber as especificidades das deficiências, o direito da pessoa com deficiência, para que a sociedade inclua, para que o engenheiro não tenha que desenhar que a rampa, ela não pode, em vez de auxiliar o cadeirante, ela vai provocar um acidente no cadeirante devido à inclinação dela. Já tem que vir, como o senhor falou, da faculdade sabendo disso. Quando a gente conseguir criar um senso meio que comum, universal dos direitos da pessoa com deficiência, eu acredito que as coisas mudem, porque nós temos ensaios apenas. Nós temos, se tratando, por exemplo, da acessibilidade, eu estou falando aqui, por exemplo, que nós alugamos um clube para que as pessoas todas da periferia tenham acesso à piscina, ao esporte, que é ali o centro de convivência da família. E aí a Nazaré está aqui do meu lado, leva todas as semanas as pessoas com deficiência a nadar na piscina. E aí eu fico pensando, bom, lógico, não tem isso que o Paulo falou, a escada especial para a pessoa com deficiência descer na piscina. Mas eles se viram. É mais importante ter a piscina nesse momento para eles, que eles se divertem para caramba, tem os educadores físicos que ajudam, do que, obviamente, nós temos que lutar para que tenha acessibilidade. Mas... é assim que funciona. Em não tendo acessibilidade, tendo o acesso à piscina, mesmo não sendo acessível, a gente prioriza levá-los, mesmo que não tenha acessibilidade, os educadores físicos fazendo esforço significativo para poder fazer com que essa pessoa entre na piscina e ele consiga usar esse benefício que é maravilhoso para as pessoas com deficiência. E eu lembrei, Padre Crispim, que eu levei os deficientes para Bonito. Ousei fazer isso. Como que as pessoas com deficiência não têm acesso a aquela maravilha da natureza, que é bonito? Levei. Só nós sabemos, a Nazaré estava aqui, o que a gente enfrentou, eles enfrentaram de dificuldade, com banheiro, com tudo, mas chegaram até o rio, entraram no rio, todos eles entraram, eu fiquei impressionada da capacidade que essas pessoas têm de se adaptar e de se virar. num mundo sem acessibilidade, porque lá não tinha acessibilidade, nem nos banheiros não tinha, onde a gente foi, no balneário que a gente foi. Então, eu penso que tudo isso faz com que a gente tenha uma consciência de que é preciso avançar no direito da pessoa com deficiência. E a parte do direito é fundamental, né? O Alex está aqui falando que todos os processos que o Conselho identifica de violação encaminha ao Ministério Público. É só assim, a sociedade sendo cobrada, tendo que pagar multa, que vai haver vai se respeitar o direito. Mas nós estamos muito longe ainda de chegar a dar esse acesso às pessoas com dignidade, com direito, para que elas convivam normalmente com outras pessoas, porque elas são pessoas com os mesmos direitos. Não é uma limitação física ou intelectual ou visual ou auditiva que deve impedir as pessoas de conviver na sociedade. Isso que eu fico indignada, né? Que as pessoas são barradas por uma limitação. Uhum. Aí se for olhar a questão da pessoa idosa, passa
pelo
mesmo sofrimento.
É uma verdadeira eugenia, uma sociedade que faz uma exclusão, quase que um terceiro Reich, né? Que vai, quem não está dentro vai ficando fora, mesmo assim vai sendo colocado de lado, né? Quase que como se não pudesse existir.
É lamentável. É. E aí a nossa função, aqui foi tratado dentro de um assunto que eu achei fundamental, a questão da intersetorialidade, que é as políticas todas trabalharem de forma integrada para garantir o direito. E aqui o Ronaldo me apontou mesmo, a lei municipal, ela garante uma unificação dentro do governo, das políticas sociais, para que se debata essa intersetorialidade. Já temos alguns ensaios, não é que nada está sendo feito, já temos ensaios, já discutimos questões de forma intersetorial, porque, muito bem lembrado aqui nesse debate maravilhoso, não é a política da inclusão da pessoa com deficiência, não é uma política só de assistência social. É uma política de saúde, é uma política de educação, de acessibilidade. É esporte, por exemplo, né, que eu acho que é bom falar aqui, que tem as experiências maravilhosas em Dourados. Exportou atletas para o Brasil, para o mundo, aí já nessa área, o Alex tem muito a falar. Mas esporte, habitação, enfim, cultura, né, todas as áreas, o deficiente, a pessoa com deficiência tem que ter acesso.
A Nazaré, eu queria que a Nazaré falasse um pouquinho dessa... Porque uma coisa, aquilo que eu acho que é o mais importante, é você interagir já a partir da educação, trazendo esses princípios básicos desde pequeno. Mas tem outra ponta, que é fazer com que até o próprio deficiente vá na escola, faça uma integração, ou com os CRAS, não sei. A Nazaré estava falando algumas coisas ali. Depois eu queria falar com o Alex sobre a questão do esporte e com o Ronaldo sobre a música, porque o Rafa, que é filho dele, trabalha com a questão da música, né? Vamos lá.
Bom, interessante toda essa discussão, né? E a questão da inclusão. Esse debate já é algo inclusivo também, é algo que nós estamos trocando experiências, conhecimentos, e a partir daí a gente vai construindo. Como a secretária disse, a gente está no ensaio ainda, tentando, né, ensaiar para que dê certo essa questão mesmo da acessibilidade. Quando a gente fala em lei, fala nas deficiências, nas dificuldades, a gente vê que a gente tem conseguido alguns avanços também, mesmo que sejam pequenos ainda. E falando-se em intersetorialidade, questão de trabalhar em rede, nós da assistência social temos procurado trabalhar no serviço em rede. O que é esse serviço em rede? Hoje os CRAS, né, têm um trabalho também de serviço de convivência e demais serviços, mas também tem um trabalho em rede, onde vai levar profissionais da educação, saúde também está incluso através dos postos de saúde, né, do bairro, do território, e ali se debate as situações pertinentes a esse território, aquelas demandas existentes são trabalhadas, e não só especificamente a pessoa com deficiência, mas as demais também. E dentre as situações levantadas nesses locais, há um trabalho envolvido de todos os setores, Então é interessante. E quando fala-se em pessoa com deficiência, também são tratados. E a partir dali, há um trabalho em conjunto. A gente procura trabalhar muito com a educação. A saúde, a gente trabalha um pouco mais, porque é onde vem as situações. Nós mesmos precisamos de laudos médicos para algumas situações. Tanto para o passe livre, para o benefício também, às vezes a deficiência que requer um atestado médico. Então a gente precisa muito da saúde. E se não haver um diálogo, um trabalho em rede, a gente não vai conseguir avançar. Então, assistência social, hoje se trabalha com outros setores, em várias demandas, e na pessoa com deficiência, que sempre eu estou ligada, né? A gente tem conseguido alguns êxitos, tá? Tem muito que avançar ainda, mas nós temos também algumas coisinhas a comemorar de avanços para essa questão mesmo de inclusão da pessoa com deficiência. Aproveitando, padre, nessa inclusão, sim, eu quero destacar a inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho.
Isso, então, essa era uma coisa que eu queria perguntar, porque inclusive tem leis, né, que uma empresa com um certo número de funcionários precisa ter também um X de funcionários com deficiência.
Exato. É algo que eu gosto de falar muito, porque a gente tem, assim, tido um avanço muito grande no Centro de Convivência do Orselina Folador. Hoje nós temos parceiras lá em torno de umas 70 empresas que fazem parte dos nossos parceiros. Uhum. Ativos, nós temos umas 45 empresas. Quando eles precisam atender os números, que os números diante da lei, ele pede que até 200 funcionários, 2% tenham que ser pessoas com deficiência dessa equipe. De 2001 a 500 funcionários, tem que ter 3% de pessoas com deficiência nessa equipe. De 501 a 1000 funcionários, 4%. De 1001 em diante, 5%. E hoje nós temos grandes empresas em Dourados que ultrapassam vários dessa questão de 200, 500. E eles têm uma demanda de ter inclusas pessoas com deficiência. E o centro, ele faz...
E né, se não tem, tem uma multa anual.
Uma multa anual. O Ministério do Trabalho e Emprego também é nosso parceiro no Centro, uhum, do Orselina, na assistência social. Por quê? Nós discutimos as questões das empresas em algumas situações. E a partir daí, a gente faz o trabalho... já tivemos o trabalho de qualificação e a partir daí de inclusão. E hoje as empresas, o que é mais interessante para nós que trabalhamos na área da assistência social, hoje já não se vê mais só um número, e sim pessoas produtivas, que é o mais importante. Quando se fala em números, ele fica um pouco vago. Eu trabalho na área de humanas e vou falar só de números? Não, a contrapartida é de ter pessoas inclusas, mas que sejam produtivas, não somente para cumprir essa questão de tantos por cento, e sim pessoas que têm tido um bom proveito, né, nessas empresas. E nós podemos dizer hoje, no avanço, né, estou há 3 anos no Centro Dorcelina. Nesses 3 anos, eu posso ver hoje, a secretária também tem acompanhado, que nós temos um grande avanço. Hoje nós temos várias pessoas inclusas. Geralmente, mensal, a gente tem de 7 a 10 pessoas inclusas. Com a chegada de novas empresas em Dourados, que nós temos acompanhado, a gente tem inclusão de 15, às vezes, pessoas com deficiência. Então, olha que interessante. Enquanto se fala inclusão, fala em algumas questões que estamos caminhando, mas temos também aqueles fatores que têm contribuído para que a pessoa com deficiência tenha visibilidade na sua potencialidade, que ele é capaz. E aí não é só a pessoa com deficiência que está sendo, vamos dizer, contemplada, mas o seu familiar, a questão da geração de renda, a questão da vida pessoal e a vida dele como trabalhador. Então isso é bem interessante, e nessa data tão importante, nessa discussão aqui, que todos têm falado de algumas demandas, é importante a gente destacar que Dourados hoje já tem um número bem grande de pessoas inclusas no mercado de trabalho. Então isso é muito gratificante de ver essas pessoas aí produzindo e atendendo a qualquer um de nós que chega no supermercado, que chega numa outra empresa, a gente tem pessoas ali com deficiência sendo capazes de exercer um trabalho.
Eu acho que uma coisa que você falou que é importantíssimo é que a pessoa não deve ser contratada só para contemplar o fato de dizer, tem que cumprir a tabela, não vamos ser multados. Ela deve ser contemplada porque ela é pessoa, porque ela pode trabalhar, porque ela pode gerar, né, para a empresa também, né? E claro, deve ser inclusa, obviamente, mas criar esse espírito também, né? Não é uma coisa que eu sou obrigado. Claro, no primeiro momento, o governo tem que fazer, através da legislação, fazer com que realmente a gente se conscientize de uma outra forma. Mas depois é preciso saber que existe uma pessoa e que essa pessoa pode contribuir com a própria empresa, né? É para não pensar que só aqueles que, digamos assim, entre aspas, são sãos, né? Porque aí a gente vive essa sociedade de exclusão. Só esses geram alguma coisa, mas existe uma outra forma também da gente contribuir para aqueles que não têm todas as potencialidades que aparentemente aqueles que são têm, né? Existem outras formas também da gente contribuir.
Verdade. E destacando, né, a assistência tem trabalhado nisso.
Bart. Exato.
Então, a assistência tem trabalhado através do Centro Dorcelina.
Uhum.
A gente tem conseguido êxitos nessa questão mesmo da inclusão da pessoa.
Tá, próximo bloco, então eu vou voltar, já que agora nós precisamos fazer um intervalo, vou voltar com o Alex e vou voltar com o Ronaldo falando sobre a questão do esporte como forma de inclusão e a questão da cultura na questão da música, né? Esporte também é cultura, né? Mas vamos falar sobre esses dois aspectos. Já retornamos daqui a pouquinho com o nosso programa Ponto de Vista.
Programa Ponto de Vista.